Rádio França Internacional.
Sejam bem-vindos à segunda parte desta emissão. Nos próximos 20 minutos poderá acompanhar mais dois episódios da lição de francês, intitulada L'Affaire du Coffret. Mas antes, fique com o Magazine do Dia, realizado por Odair Santos, no Instituto de Engenharia e Ciências do Mar, em Cabo Verde.
Convidado.
O Biocatalogue do Instituto de Engenharia e Ciências do Mar da Universidade Técnica do Atlântico é um projeto de catalogação da biodiversidade de Cabo Verde e visa colecionar todos os espécimes existentes no arquipélago. O Biocatalogue é coordenado pelo professor e investigador especializado em Biologia Marinha, com doutoramento em Biodiversidade, Genética e Evolução, Evandro Lopes. RFI, o professor universitário, explicou em que consiste o projeto de catalogação da biodiversidade de Cabo Verde, que pretende contribuir para a implementação de um museu de história natural do país.
O projeto Biocatalogue é um projeto financiado pelo Fundo de Ambiente de Cabo Verde. Foi submetido pelo Centro de Observação e Investigação Ambiental, que é um centro de biólogos que está dentro da UTA. A partir daí, decidimos o projeto dentro da UTA para dar vazão à investigação científica que nós estamos a desempenhar desde há muitos anos. E o projeto visa praticamente colecionar todos os espécimes e dar aquele caráter mais científico de identificação da biodiversidade cabo-verdiana e também partilha da informação sobre a distribuição, localização e o número de espécies que nós temos em Cabo Verde.
O biólogo Evandro Lopes adiantou que o projeto de catalogação da biodiversidade de Cabo Verde surgiu de uma necessidade do país ter um espaço de caráter museológico para condicionar as amostras recolhidas.
O biocatalogo foi criado por uma necessidade. Muitas das pessoas, muitos investigadores que vinham para Cabo Verde faziam a coleta e depois não tinham onde colocar as amostras. Também nós que trabalhamos no campo, muitas vezes não tínhamos onde colocar as amostras. Então surgiu como uma necessidade ter um espaço com um caráter museológico para que nós possamos acondicionar as amostras que possam ser utilizadas para teses, para doutoramento, mestrado, outros cientistas que possam usufruir desse material.
Que espécime que nós temos aqui e quantas amostras?
O projeto começou com espécies marinhas, agora depois seguimos para espécimes terrestres, com roedores. Neste momento estamos com à volta de 700 espécimes, mas em termos de tecidos já estamos para mais de 3.000 amostras de tecidos, porque nós colecionamos tanto os tecidos como espécimes, e espécimes muito grandes, tipo atuns, nós temos gatos, coelhos. Não, muitas vezes não dá para colocar todos os espécimes num museu, basicamente, mas colocamos também um tecido de cada um. Todos os espécimes que temos aqui em coleção são só espécimes que encontras em Cabo Verde. Isso não quer dizer que nós temos espécimes que não possam estar noutro local. Por exemplo, nós estamos num ecossistema muito interessante, que é a Macaronésia. E dentro da Macaronésia tem muitas espécies que estão, por exemplo, em Madeira, Açores, e que chegam até a Cabo Verde. Mas aqueles que estão aqui mesmo, aqueles recolhidos aqui em Cabo Verde. Mas também tem alguns, por exemplo, alguns peixes, alguns moluscos que têm distribuição em termos de latitude para a Macaronésia.
Onde é que essas amostras foram recolhidas?
Nós já recolhemos amostras de Santo Antão a Fogo e também em bancos de pesca, em zonas costeiras, basicamente, nas ilhas, e agora estamos a receber amostras também da Brava e dos Ilhéus Rombos, ou seja, o sul de Cabo Verde. As primeiras amostras dos Ilhéus Rombos vão chegar dentro de dias. Então nós estamos a recolher amostras de vários locais que podem depois serem mapeados e demonstrar também a distribuição total das amostras a nível de Cabo Verde. Em bem pouco tempo, nós lançamos uma porção da coleção numa base de dados, que é o GBIF, a nível internacional, publicamos a nível internacional essa base de dados. Lá colocamos todo o dado GPS, já mostra a distribuição das amostras a nível de Cabo Verde. Falta-nos somente introduzir algo da Brava.
O espaço já parece pequeno.
O espaço é pequeno e os museus normalmente têm espaços pequenos para colecionar, e tem um espaço muito pequeno, mais pequeno ainda, para exposição. Nós não temos espaço para exposição, nós temos espaço para colecionar. Neste momento está a rolar uma exposição nossa no Museu do Mar, por exemplo, que é um local que eles deixaram aberto para que nós possamos fazer a exposição. Mas gostaríamos de ter uma sala de exposição logo aqui na universidade para nos facilitar a mobilidade, porque nós estamos a mobilizar material muito parecível e um material que pode danificar facilmente. Nós temos perspectiva que um dia o biocatálogo pode transformar num museu. Até lá, estamos a aguardar, talvez um novo campus da universidade possa albergar um espaço maior para colecionar. Muitas vezes o espaço para colecionar é 10 ou 15 vezes maior para expor, e também um espaço para expor, e assim nós podemos passar para técnicas diferentes, uma taxidermia de um indivíduo maior, colocar um tubarão à vista, uma lula gigante, por exemplo, que exige espaço e que nós possamos expor todo todo o espólio que nós temos aqui.
O primeiro espécime do projeto de catalogação da biodiversidade do Instituto de Engenharia e Ciências do Mar da Universidade Técnica do Atlântico é o lagarto gigante Chioninia coctei, uma espécie de réptil endémica de Cabo Verde que se extinguiu no século XX e que foi restituída ao país em setembro de 2017 pelo príncipe Alberto II do Mónaco e desde então permaneceu sob a tutela da Presidência da República na cidade da Praia, mas que o atual chefe de Estado, José Maria Neves, entregou no mês passado a coleção biocatalogue da UTA.
Há bem pouco tempo recebemos o exemplar do lagarto gigante, que o Chioninia coctei. É o nosso exemplar número 1, que montamos o projeto, já pensamos também que podíamos ter o exemplar número 1 aqui, o Chioninia, que já não existe, que é extinto em Cabo Verde, mas que recebemos do Principado de Mónaco esse exemplar que estava lá no museu deles. Eles nos enviaram e ficou na presidência por uns anos, mas depois agora chegou aqui. Então é o único que não existe neste momento, mas que existiu em Cabo Verde. O resto são só coisas que existem em Cabo Verde.
Eu, enquanto repórter, tive a oportunidade de encontrar um tipo de tarantola giga que existe num ilhéu raso. Temos tarantola giga aqui?
Temos tarantola gigas rasoenses. São duas subespécies. Temos a rasoense e a tarantola gigas gigas, que está no branco. E encontramos, uma viagem que fomos para Ilhéu Raso, encontramos duas tarantolas mortas. Não sabemos porque é que morreram, mas aproveitámos essas tarantolas e trouxemos para aqui para mostrar ao pessoal o tamanho da osga, que nada tem a ver com as osgas que nós temos nas nossas casas.
Quando vocês trazem essas amostras que ficam aqui, que eu vejo aqui que são centenas aqui, o que vocês fazem? A conserva é feita como? Há algum estudo também que é feito, alguma análise?
Então, muitas das amostras, quando chegam, a primeira coisa que nós fazemos é fazermos a fixação em álcool, para preservar o espécime o máximo possível. Depois tiramos uma amostra desse espécime para fazer análise de DNA. E o DNA serve para duas coisas. Serve para identificação, para nós, para termos uma identificação mais certeira do que nós temos, ou então também serve para estudos em particulares. Muitas vezes o DNA é colocado em uma base de dados em que nós todos, quem tem interesse para fazer estudos, possam utilizar. E essa partilha equitativa que surgiu logo no início do projeto, que a ideia era partilhar toda a informação, nós temos usado como trunfo para poder partilhar toda a informação de distribuição, a informação de localização geográfica, mas também a informação genética, para que o pessoal, a ciência, possa ganhar com todo esse processo. Depois, a amostra estando aqui, agora é acondicionar. Existe um processo de fixação que muitas vezes demora muitos meses. Nós vamos acondicionando aqui, troca de álcool para manter a integridade, porque nos primeiros meses nós já sabemos que a amostra vai deitar muita, digamos, muita substância vai sair do corpo, então pode sujar e pode apodrecer. Então, agora depois é o trabalho museológico que é mantido aqui para manter a qualidade da amostra e que possa ser utilizado daqui a 10, 20, 30 anos por outros cientistas.
E essas amostras que temos aqui, só os alunos, os professores ou qualquer pessoa pode visitar aqui o biocatalogue?
Para visitar, qualquer pessoa que tiver disponível, que tiver interesse, pode vir visitar, será acompanhado por um técnico, um estudante, estagiário, ou mesmo por mim ou por um colega meu. Isso simples. Agora, para usar o espécime para fazer algum estudo, claro que tem procedimentos locais que tem de ser feito um requerimento e mostrar o projeto, para que ele quer a amostra, e nós também, com apoio de técnicos locais, nós podemos dar apoio a essa pessoa, que essa pessoa posso vir aqui, tem equipamentos, traga os seus materiais também muitas vezes, pode fazer a sua análise e depois o espécime continua aqui no laboratório. Temos essa questão de colocar amostras repetidas, repetidas temporalmente e repetidas geograficamente. Repetidas geograficamente, nós estamos a pensar numa amostra de uma espécie que foi capturada, digamos, em São Vicente, muitas vezes tem alguma diferença genética com a espécie que foi capturada na Ilha de Santiago. Então, a ideia é também é ter toda a diferenciação genética e a diferenciação fenotípica também a nível do arquipélago. A ideia é ter pelo menos um espécime de cada local. Mas também nós muitas vezes temos espécimes que nós coletamos temporalmente. Muitas vezes apanhamos um espécime no ano e depois no outro ano vamos apanhar outra vez e por aí adiante. Nós estamos a falar, por exemplo, de invertebrados que a nível de genético muitas vezes podem alterar ano para ano. Nós podemos ter a diferenciação genética. Até a nível dos peixes, para ver o estoque, nós temos de apanhar todos os anos para ver como é que está a evoluir a diversidade genética, porque tem uma relação direta com a sobrepesca. a diversidade genética aumenta quando a sobrepesca, quando a pesca diminui, por exemplo. Então há muito mais informação quando nós apanhamos muitos indivíduos do que quando apanhamos somente um.
O projeto Biocatalog nasceu a partir do Centro de Observação e Investigação Ambiental do ISECMAR, Instituto de Engenharia e Ciências do Mar da Universidade Técnica do Atlântico, que tem a sua sede na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente. Centro que, segundo o diretor do Biocatalog, dá vazão a projetos direcionados a associações, visto que a universidade não consegue aceder a fundos direcionados às organizações não-governamentais. O biólogo Ivandro Lopes disse ainda que o projeto de catalogação da biodiversidade de Cabo Verde consegue boas parcerias com universidades internacionais.
A nível internacional, o projeto é visto com bons olhos e nós temos parcerias principalmente com Portugal, com Porto, com Algarve, com a Universidade da Laguna, Universidade de Gran Canaria, agora com Mónaco, com a Universidade de Barcelona, que tem colocado algum material ali, a Universidade de Vigo. Ou seja, nós estamos a abrir basicamente a bolsa para que outras universidades possam colaborar, e eles estão a ver o projeto com bons olhos, estão a querer colaborar connosco. A Universidade Nova de Lisboa já está muito interessada em enviar alguma coisa aqui também para o Biocatalog, para manter o projeto, dar mais visibilidade ao projeto. Então é uma coisa que nós não temos mãos a medir por quanta colaboração que nós temos. Vários colaboradores a nível internacionais, e eles têm visto com bons olhos o que nós andamos a fazer.
Em janeiro deste ano, o biólogo Evandro Lopes, professor e investigador do Instituto de Engenharia e Ciências do Mar da Universidade Técnica do Atlântico, conquistou o prémio Cabo Verde Global Scientific Prize, promovido pela Secretaria de Estado do Ensino Superior, que reconhece projetos de investigação liderados por investigadores cabo-verdianos, tanto no país como na diáspora. O prémio foi atribuído ao projeto Biocatalog, que tem como principal objetivo sintetizar informações e criar condições para uma partilha democrática e equitativa do conhecimento sobre a biodiversidade do arquipélago. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
L'affaire du coffret. 51º.
Estava em casa da Ana, uma bonita casa do sul, após ter passado uma ótima noite. Um cheirinho a café. A Ana não trabalha longe. Temos tempo para nos conhecermos melhor.
Lucas, il est 9h. Le café est prêt.
Oh, bonjour. Il est 9h.
Oui, déjà.
La police arrive.
La police?
Oui, le commissaire Jeannin. Pour le vol, il nous connaît.
Anne.
Attendez.
Bonjour, monsieur le commissaire.
Bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes l'ami journaliste? Je suis content de vous voir. Vous allez nous aider. Vous avez les enregistrements?
As gravações? Quer o mini-disque? C'est pour le vol?
Oui, on va les écouter.
D'accord. Voilà.
Voyons.
En priorité
ou en économie? Non, c'est rapide. La poste. C'est rare quand même quand les papiers sont ouverts. Ou alors, si, ils sont ouverts, mais par la douane. Non, pardon, excusez-moi. Voilà.
Oh là là, ça dure. Mais ma lettre est très importante.
Moi, je viens pour mon courrier.
Oh, c'est mon tour. Au revoir, madame.
Mais c'est intéressant, ça.
Mais c'est Nadia à la poste. Son courrier, poste restante.
Poste restante? Pourquoi?
C'est une copie de mes lettres à la police, sur le réseau Sud.
Et cette lettre, signée A. Dupin, le réseau Sud, vous voyez?
Je l'ai lui envoyé, poste restante.
Je l'ai lui envoyé?
Oui, Lucas. J'envoie les lettres à Nadia. Je lui envoie les lettres... Je les lui envoie.
Parlons du réseau Sud. Nadia a contacté le réseau pour acheter. Enfin, c'est ce qu'il pense.
Nadia, acheter le coffret et la bague, la dame de Noël, les mains vides, les ornées à Saint-Charles.
Oui, l'annonce, c'est nous, la police. Pour attraper les voleurs en flagrant délit, vous comprenez?
Mais qui sont les voleurs?
Nous ne savons pas encore. Un antiqueur parisien, des Italiens. Pour attraper les voleurs en flagrant délit, vous comprenez?
Flagrant délit. Claro, flagrante delito. A Nadia faz-se passar por uma cliente. E os ladrões serão presos em flagrante.
Un antiqueur parisien, des Italiens.
Mas então o antiquário parisiense não é o René?
À suivre.
L'affaire du coffret. 52e.
Entendia-me bem com a Anne. As gravações da Nadia divertiam-na imenso.
Lucas, je peux écouter les mini-disques? C'est bien?
Bon, d'accord.
Baguette pas trop
cuite.
Je veux quoi comme bonbon,
chérie? La boulangerie. Qu'est-ce que tu veux?
Je veux des tagadas.
Bonjour Nadia. Qu'est-ce que c'est? Un microphone? Vous faites un reportage?
C'est pour mes souvenirs du quartier.
Et pour le goûter?
Deux pains en chocolat et des tagadas pour la petite.
Mais la petite, ça doit être Gaëlle.
Tagada, qu'est-ce que c'est?
Oh, des fraises Tagada, c'est des bonbons.
Et qui est Gaëlle?
C'est la fille de ma sœur de l'hôtel Montmartre. Je suis sa tante. Nadia la sortait le mercredi.
Nadia la sortait?
Oui, Nadia allait au cinéma, au parc, avec Gaëlle.
Ah oui.
Gaëlle était ici pour les vacances. Mais avec toute cette affaire, ça n'était pas drôle.
J'étais en vacances avec Nadia à Marseille. Mais c'était pas drôle.
Oui, Lucas, il faut aller à la banque. L'argent. Et voilà la banque. Bon, je vais chercher l'argent. Tu m'attends, hein?
D'accord. Ah, um multibanco. Como é que isto funciona? Introduzi votre carte. Bem, meto o meu cartão. Composei votre code confidentiel. O meu código pessoal. Então, é validé. Digamos, 60 euros. Já está. E o meu dinheiro?
Mais monsieur, pardon, il faut reprendre votre carte.
Oh, merci madame.
Lucas, ça y est, j'ai l'argent. On va le donner tout de suite au commissaire Jeannin. Prenons un taxi.
Cá estamos de novo com os 20 mil euros nas mãos.
Lucas, ça y est, j'ai l'argent. On va le donner tout de suite au commissaire Jeannin. Prenons un taxi.
Ai, esses pronomes. Vamos levar o dinheiro ao comissário Jeannin. D'accord. On va le lui donner.
Taxi.
Nadia a contacté le réseau pour acheter. Enfin, c'est ce qu'il passe.
Portanto, o dinheiro faz parte do plano da polícia. A polícia colabora com o Palácio das Artes e o museu para recuperar o guarda-joias. Com a minha ajuda.
Oui, a nossa, c'est nous, la police. Pour attraper les voleurs en flagrant délit.
Era isso. O dinheiro. Um plano.
Fais attention.
C'est entre nous. Promis.
Notre secret.
À suivre.
E ao fim desta segunda e última emissão do dia, voltamos todos os dias às 14 às 17 horas de Paris. Fique bem.